Muito bem, irmãos, vamos mais uma vez ao Salmo 51. Salmo 51, esta é a terceira pregação sobre este belo escrito de Davi. Na primeira, nós tratamos dos versículos de 1 a 7, em que Davi tratou o seu pecado, que esse Salmo trata aqui, do arrependimento de Davi após o pecado de adultério com Bate-seba e outros pecados que ele cometeu, inclusive assassinato de Urias. E ele então abre o pecado diante de Deus, o coração, dizendo quem ele é e se confessa sem restrições. Na segunda pregação, nós vimos, versículos 8 a 12, que uma vez tratado o problema do seu pecado ou pecados, Davi olha para a frente, para uma fase nova e pede uma série de providências de Deus na vida dele. Já vimos de uma por uma. Hoje nós vamos ver, então, mais uma fase de Davi, neste Salmo. Eu vou ler o versículo 13, que diz assim. Vamos ler o 12 e o 13, que eu vou usar um pouco o 12 ainda, embora já tenha comentado na pregação passada. Então, versículos 12 e 13, restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, ensinarei aos transgressores os teus caminhos e os pecadores se converterão a ti. Vamos orar. Santo Deus, nosso Pai amado, ajuda-nos no estudo deste Salmo, que teu Espírito Santo nos oriente, nos edifique, nos ilumine, para podermos entender o que vai ser tratado hoje, além do que já vimos nas pregações passadas. Hoje é um assunto bem importante, a questão da volta ao serviço e outros também. Que teu Espírito toque corações de pessoas não convertidas a Cristo, embora estejam buscando seriamente, sinceramente, ouvindo a tua palavra, mas não receberam ainda a fé que os levará ao arrependimento total diante de ti. Ajuda pessoas nessa situação. E a nós, crentes, que somos os maiores beneficiários, inclusive, deste Salmo de Davi, porque ele era um homem salvo. Então, as aplicações aqui são muito mais dirigidas ao crente que peca, ou seja, a todos nós, e como devemos tratar isto diante de ti e quando for o caso das pessoas. Em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedimos amém. Nós vemos, então, aqui no versículo 13, onde ele diz, então ensinarei aos transgressores os teus caminhos e tal, uma mudança de atitude, de ânimo de Davi, como se ele já estivesse sentindo que Deus já iniciava a resposta às suas orações com toda aquela série de providências que ele pediu, que nós vimos de uma por uma na pregação passada, e como se Deus já estivesse começando a responder, e Davi claramente se sentindo melhor, mais disposto, mais animado, menos derrotado, como ele estava com relação ao seu pecado. Então, de angustiado e ansioso por misericórdia, Davi agora passa para um estado de ânimo diferente, uma vontade de ensinar os caminhos de Deus e levar pecadores à conversão, como ele diz aqui. Agora, antes de comentar o 13, focando no 12, quando ele diz, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário, já expliquei isto na pregação passada, mas observe que o versículo 13 é como uma consequência do 12, ou seja, uma vez alegre por ser salvo, com a sua alegria devidamente restituída, como ele pediu no versículo 12, restitui-me a alegria da salvação e sustenta-me com o espírito voluntário. Então, alegre novamente com a sua salvação, recebendo de Deus um espírito pronto para servir, Davi, a consequência disso é que Davi então estaria em condições de partir para um serviço específico a Deus. No caso, ensinar os caminhos de Deus. Ou seja, com a tristeza que eu estou aqui, com a derrota que eu sinto aqui na minha vida, eu presto para nada, em outras palavras, não sirvo, não tenho ânimo, não me sinto em condições, não, nem pensar. Enquanto não tratar contigo os meus pecados, confessar minhas faltas diante de ti, pedir muitas providências na minha vida, que tu me ajudes, e as últimas dessas providências, dessa série que ele pediu, está lá no versículo 12, as duas últimas, eu preciso de alegria de novo no meu coração, não dá, para trabalhar sem alegria, te servir sem alegria, alegria de ser salvo, não é alegria porque está tudo bem comigo, maravilhoso, cor de rosa, não, porque eu sou salvo, alegria da salvação, uma vez devidamente restituída, e tu me enviando um espírito nobre para te servir, voluntário, pronto, aí sim, aí eu posso começar a pensar em te servir de novo, de alguma forma. E ele usa aqui, ele começa a usar aqui uma fórmula de pedir uma coisa a Deus e dizer que uma vez recebendo aquilo que ele pede, ele estaria pronto para uma determinada ação. Eu percebi que ele faz isso três vezes, até o final do Salmo, e eu vou observar uma a uma. Aqui é a primeira vez que ele usa. Ele pede a Deus algo. O quê? Uma série de providências que culminam no versículo 12, com a volta da alegria de salvo no coração dele e o espírito disposto. Quando ele receber isto, quando recebesse isto, então ele estaria em condições de ensinarei aos transgressores os teus caminhos. Então é curioso como Davi praticamente condiciona o seu ânimo, a sua vontade, a sua condição de ensinar os caminhos de Deus aos transgressores, se ele receber de volta a alegria. Não é uma chantagem com Deus, obviamente. Não é um toma lá da cá, mas é como se fosse, porque eu não consigo, não dá, eu não tenho nem vontade de te servir, nem ânimo, nem nada, se não for alegre de novo. Então, considerando que esta alegria volte, ou talvez até já voltando ao longo deste drama espiritual que Davi enfrenta aqui, o que se percebe é que ele já está meio ansioso para ensinar os caminhos de Deus. Há pouco tempo ele estava ansioso para ser perdoado. E agora já vemos então claramente esta nova fase nele. Ele queria ensinar os caminhos de Deus. A quem? Aos teólogos? Aos fiéis a Deus? Não, não. Aos transgressores. Fique imaginando alguém dizendo: mas Davi, quem é você para querer ensinar os transgressores? Ensinar os transgressores? Eu até que gostaria de ouvir a palavra de Deus, de alguém, tal, mas como transgressor, você me chamando de transgressor, um sujo falando do mal lavado? Te enxerga, Davi? Cadê tua noção de razoabilidade, Davi? Transgressorzão como tu, querer ensinar aos transgressores é muita hipocrisia, Davi. Tenho certeza que ele diria absolutamente. Ele não aceitaria de hipótese alguma essa argumentação. Ele acabou de reconhecer que era ele próprio um grande pecador. Ele disse que era nascido em pecado, já vimos isso tudo. E ao se propor, então, a falar aos transgressores, ele reconhece que ele queria falar para a gente como ele próprio. Não era hipocrisia. O ensino que Davi daria sobre os caminhos de Deus, obviamente teria como ponto de partida ou como base ou incluiria, no mínimo incluiria, a terrível e sofridíssima experiência própria que ele tinha acabado de passar. Então a atitude dele não seria, não passa a ideia de que seria de superioridade, de um mestre falando aos seus alunos, mas de alguém que tinha passado por algo muito ruim, difícil, triste, deprimente, mas enfrentou, soube como agir, encontrou da parte de Deus resposta adequada, conforto, ânimo novo, e ele queria ajudar os outros a não seguirem por este rumo de pecado, e se seguissem, que tratassem como ele acabou de fazer, ou seja, falar da experiência dele, mas da experiência como um transgressor, que encontrou misericórdia, buscou e encontrou misericórdia diante de Deus. O melhor, claro, é escapar da cilada do pecado, não entrar nesses caminhos que eu entrei, mas os caminhos de Deus. É muito interessante o que acontece aqui, para nós entendermos numa igreja a interação pastor-ovelha, pregador-ouvinte, professor-aluno. Muito interessante. O pastor, o pregador, ele pode até ser mais bem preparado em termos técnicos, como se espera que seja. Alguém que está dando uma aula, até numa sala de aula qualquer, ou uma palestra, ou uma pregação, que haja um preparo devido daquele que está lá na frente, transmitindo. Mas, em essência, quando se trata de uma igreja em que o assunto espiritual está acima de tudo, então, em essência, o que fala, o que prega, o que transmite não é em nada superior aos que o ouvem, porque ambos são pecadores. Então você vê um pastor de uma igreja enorme, cheio de gente, ouvindo lá e tal. Ele pode ser muito bom nas línguas originais, conhecer muito bem teologia, ser um crente fiel a Deus, no que se pode ser fiel e tudo, mas é um pecador, falando a pecadores. E o professor que está aqui com seus alunos, nas classes, pode ter estudado, preparado, dizer coisas bonitas, mas igualmente é um pecador falando com pecadores. Esse nivelamento é muito importante para as duas partes. As duas partes, o que fala, o que prega, trate de desinflar o seu orgulho, a sua vaidade, um senso de superioridade que a carne queira soprar aos seus ouvidos que tem, tire isso da cabeça. Claro, se prepare o melhor possível, e se achar que está em condições de fazer isso, que adquirir um conhecimento superior, conhecimento superior à média, pelo menos, e tem estudado, está em condições de fazer o que eles propõem, tudo bem, isso é ótimo. Mas não esqueça, não confunda isto, que é um pecador, falando com pecadores. Então, o pregador, o pastor, o professor, desinfle, pare de ser inchado, e o que ouve não endeuse ao que fala. Ser humano gosta muito de ídolos, infelizmente, e até o crente traz isso da sua época sem Cristo. Muito cuidado. O pastor disse que é, então é. Então é coisa nenhuma. Então é se a Bíblia diz que é. Aí, então, é. Somente aí. Esse é o rumo que o pastor disse que devemos seguir. Então é,
calma, examine, pastor é um pecador também, pode estar errando, pode estar ficando doente da cabeça, tanta coisa, pode estar desorientado.
Vamos devagar,
o pastor disse isso, disse.
É, vamos ver o que está acontecendo, vamos examinar. Não é? Então é. Então vamos em frente. Pode ir tudo para o precipício.
Cuidado. Não vá endeusar o seu pastor, nem idolatrá-lo. Vá até o ponto em que ele se faz confiável com o ensino, a aplicação da palavra de Deus e com a vida dele. Essas duas coisas devem estar juntas.
Mais uma observação sobre essa questão que nós estamos falando de Davi, antes de continuar. O tom em que Davi usa essa fórmula, que ele já usou e vai usar mais duas vezes, não é assim.
Senhor, se tu me deres isso, se tu me deres a alegria da salvação, então eu até poderei ensinar aos transgressores os teus caminhos. Não creio. Não é, é assim que eu pessoalmente vejo o tom. O tom é... quando me deres isto, vou fazer aquilo. Só estou em condições de fazer isso aqui quando eu receber aquilo. E pelo que nós vemos, tudo indica que ele já estava era começando a receber. Nas duas pregações passadas, eu enfatizei, e agora eu vou dizer de novo. Davi sabia que era um homem salvo. Nunca deixou transparecer uma dúvida que ele havia perdido a sua tão preciosa salvação com os pecados, no plural, terríveis que ele acabara de cometer. Já chamamos atenção sobre isso, já mostramos isso aí, e que fique claro e arraigado na sua cabeça. Ele sabia que era salvo, sabia que uma vez arrependido, e pedindo perdão, ele encontraria perdão. Ele sabia. Ele não estava arriscando. Ele não estava no tipo se colar, colou. Comentei que essa ousadia é típica do salvo em Cristo hoje, na época da igreja. Olhando para nós, é típico do crente hoje, atualmente. E um grande segredo para a vida cristã, esta ousadia de fé, da manutenção da nossa salvação e da certeza de que encontraremos um Deus perdoador sempre, sem exceção, em que estivermos diante dele devidamente arrependidos, contristados, e pedindo ajuda, pedindo misericórdia. Não é se Deus me perdoar, é quando Deus lhe perdoar. Quando você chegar diante dele, é quando você derramar-se diante dele, perdão será dado. Agora eu vou mais fundo do que apenas dizer que Davi sabia que iria ser perdoado. Vou mais fundo agora. Além disso, ele sabia que não apenas seria perdoado, mas ele seria restaurado para serviço. É curioso como hoje de manhã falamos bastante sobre restauração. Não foi nem de propósito. As duas mensagens coincidiram aí neste ponto em comum, a da manhã e agora desta na noite. Ele sabia que, apesar de tanto pecado nas costas, ele seria não apenas perdoado, mas restaurado para serviço. Ousadia de Davi, um pecador daquele nível, querer servir a um Deus santo, poderoso, que não precisa de ninguém, ainda vai usar um homem daquele? Ousadia, sim, mas ousadia de fé, baseada no perdão de Deus. Esse assunto de restauração de um servo de Deus é algo interessante, não fácil, mas importante. E que o crente deve estar razoavelmente familiarizado com o assunto. Então, quero aproveitar isto e lembrar um caso de restauração da Bíblia muito mais explícito do que esse de Davi aqui, porque Davi está sendo claramente aqui restaurado, se sentindo restaurado, se mostrando desejoso de servir de novo, já em plenas condições. Quem é? Pedro. João capítulo 21, versículos 15 a 17. João 21, 15 a 17. Todos sabemos a história de Pedro, que negou o Senhor Jesus Cristo 3 vezes. Eu estou usando a palavra negar, mas podemos dizer traiu o Senhor Jesus Cristo. Não da maneira como Judas traiu, mas uma traição mais sutil, mas com certeza mais dolorosa, imagino eu, para o Senhor Jesus Cristo. Negou, que não conheço, nunca vi nem falar. João 21, 15 a 17, Pedro nega e nega, depois Jesus cruza o olhar dele, Jesus, com o de Pedro, e Pedro fica morto de vergonha, constrangido, sai do local e chora amargamente, obviamente indicando arrependimento profundo, sofrimento, como é que fez isto com seu amado mestre e amigo. Então nós vemos, depois da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, quando ele chega para Pedro, depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que a estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apascenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apascenta as minhas ovelhas. E Jesus continua falando aqui, mas ele praticamente muda de assunto, no sentido de apontar lá para o final da vida de Pedro e tal. O que ele tinha a dizer para Pedro, no sentido imediato de ação naquele momento, era uma frase repetida 3 vezes, com pequenas mudanças nas palavras, que na realidade são praticamente sinônimas e significam a mesma coisa. Apascenta os meus cordeiros, pastorei as minhas ovelhas, na segunda vez, e na terceira, apascenta as minhas ovelhas. Ou seja, Pedro, volte ao serviço. Este era o recado de Jesus. Volte ao serviço, você está restaurado, vá trabalhar, Pedro. Vá cuidar das minhas ovelhas. Olha o tamanho da responsabilidade que o Senhor Jesus Cristo deu a Pedro logo depois, dias depois. Pedro, você volta, mas você vai começar lá de baixo. Você vai ser ajudante do ajudante do ajudante de João, o meu discípulo amado. Pronto. Mas lá você vai devagarinho, daqui a uns 15 anos, pode ser que eu lhe permita pregar o evangelho. É direto, bufo. Apascenta as minhas ovelhas. Fico imaginando o quanto nós poderíamos falar do tamanho do peso que Jesus colocou nas costas de Pedro. O tamanho da responsabilidade que ele colocou aqui. As ovelhas eram as pessoas pelas quais ele havia morrido, dado a sua vida e tinha acabado de ressuscitar e voltar para o céu. Os queridíssimos dele, que ele disse ao pai que queria, o que ele queria mesmo era que esses dele, essas ovelhas dele, ficassem com ele para ver a glória dele o tempo todo. Era a paixão dele. Pedro, toma conta deles. Isso aqui é uma restauração. Por maior que tenha sido o pecado de um crente, não precisa se sentir permanentemente desqualificado para o serviço. Além de, com certeza, perdoar um pecador que se arrepende de verdade E Deus sabe quando é verdade e quando não é. Nós não somos bons nisso, não. Somos péssimos em ver o coração dos outros. Mas Deus é perito. Ele com certeza vai perdoar. E poderá também lhe restaurar para serviço. Poderá. Esse assunto é delicado de restauração. E não quer dizer... Nós não somos o próprio Jesus Cristo. Nós somos pecadores, ele não era. Nós somos servos dele. Somos muito falhos. Então nós temos princípios para lidar. É um assunto complicado esta questão de pecado numa igreja e restauração. Especialmente envolvendo líderes de igreja, pastores de igreja, porque envolve fatores como testemunho, confiabilidade, amadurecimento, pureza da igreja e muitas outras coisas. Então, é um assunto complicado, mas é bom lembrar que pecados gravíssimos na Bíblia, pecadores que passaram por pecados gravíssimos foram restaurados. E eu não vou trabalhar muito em cima disso, quero continuar a pregação, mas deixe-me dizer o seguinte, não há uma tabela de pecados que devem ser alvo de, além do perdão, se houver arrependimento e pedido de perdão, além do perdão em si, a restauração, o pecado tal, tal, restauro, tal, tal, não restauro. Se ele é pastor, restaura sim. Se é diácono, restaura assado. Não tem nada disso nas Escrituras, em termos de uma tabela. O tempo. Eu estava uma vez na diretoria de um órgão para-eclesiástico de ensino do Evangelho e nos encontramos numa situação dessa. E foi muito traumático, difícil, complicado, mas eu quero só comentar que homens de Deus, experientes e ensinam as Escrituras, nos diziam, por mim, nunca mais ele volta para o serviço que ele tinha ou teve. Nunca. Aí o outro dizia, para mim ele volta em 10 anos. Aí o outro dizia, por que 10? Por que não é 12? E não é 8? Então, é uma discussão delicada, séria, e que na realidade é uma igreja que deve tomar uma decisão dessa, ou às vezes uma escola, um colégio, corpo do colégio, com relação a um aluno, tem alunos que, no seminário, por exemplo, tem alunos que cometem pecados graves e são suspensos. Por quanto tempo? 2 anos? 3 anos? Quem decide isso aí? É o colegiado, lá do conselho. E não há fórmula, nem há uma resposta fácil para isso, absolutamente. Eu só quero dizer o seguinte, para continuar com relação a esse assunto de restauração, que é o caso de Davi aqui. Quando e se, infelizmente, envolver você for o pecador ou a pecadora envolvida na questão do pecado e a igreja está examinando, que a igreja tem obrigação de examinar, tem doutrinas sobre disciplina eclesiástica na própria Bíblia. Então não é, não, Jesus liberou Pedro, Davi com Deus se entendeu também, tudo bem, então volta rápido, ligeiro, o pastor até pregou dizendo que Jesus colocou Pedro em alta responsabilidade logo depois, então esse é o rumo em todo e qualquer caso. Não é assim que se pratica a palavra de Deus. Se estuda, se examina, vê as diferenças, vê as aplicações, examina-se épocas e mil circunstâncias. O fato é que a igreja tem instruções do próprio Jesus Cristo, o mesmo que devolveu Pedro à restauração máxima lá, ele mesmo, servos dele mesmo, colocaram nas Escrituras instruções para examinar, disciplina, tira da igreja, mantém na igreja. Então, não é algo simples. Seja como for, como eu ia dizendo, quando for você, se, espero que nunca seja, claro, mas se for, seja humilde e aceite a disciplina da igreja. Se você está numa igreja que presume-se seja uma igreja séria, responsável, bíblica, aceite humildemente a disciplina. E você não está numa igreja que não seja séria, bíblica, responsável, vá-se embora dela, claro, procure um que seja, porque tem. E quando envolver outro irmão, e você vai ser chamado a julgar como membro, na hora de um voto, ou de uma coisa assim, sugestão que eu lhe dou, peça a Deus equilíbrio entre a misericórdia pelo irmão ou irmã, e ao mesmo tempo zelo pela pureza da igreja, que é outro assunto para o qual o Senhor Jesus Cristo é extremamente sensível, e Deus também. Deus mandava os israelitas matarem povos idólatras, por quê? Porque Deus era malvado. Não. É para preservação do povo de Deus, que iria se contaminar com as imoralidades, com a idolatria desenfreada daqueles povos. Então Deus, naquela época, dizia, mata. Não há forma de tratar com esses aí? Não. Destrói todos. Ele disse para os judeus, quando voltavam do Egito, destrói tudo. Radicalismo, por causa da santidade do povo. Que Deus não queria que o povo se misturasse com os pagãos idólatras. Esse é o motivo. E o povo era santo porque era um povo muito bom. Não, tão pecador quanto os outros que eles estavam matando. Então, qual é a diferença? Deus escolheu aquele povo para ser o povo dele. Então, vós são santos, porque eu sou santo. E eu, o santo, escolhi vocês para serem o meu povo. Então, vocês são santos, porque eu quis assim e escolhi assim. Podem matar os outros. Duro. Duro isto. Porque aqui está em evidência, nesse contexto, um outro aspecto de Deus. A santidade que não lida, nem pode lidar, suportar pecado. Então, pecado não tratado dentro de uma igreja é um perigo que pode contaminar e destruir uma igreja. Então, esse equilíbrio não é fácil. Aliás, eu diria que é impossível. E não depende de raciocínio humano, de inteligência humana, de você conhecer bem as escrituras, tecnicamente falando, seu nível de erudição, é a sua capacidade de entendimento das coisas espirituais, a sua sensibilidade em entender o que o Espírito Santo quer lhe transmitir. Aí sim, esse é o único caminho que eu vejo. Numa situação dessa, o que é que eu faço? Por um lado tem um irmão, e ele pediu perdão, e ele tratou, restaura-se, não restaura-se, dá-se um tempo para ele, não dá um tempo para ele, a Bíblia não diz, como já comentei, ela não diz, sabe por quê? Porque não é importante. O importante é o espírito de quem está pedindo o perdão, e o espírito de quem está reunido numa igreja local, concedendo o perdão e com temor a Deus, conhecendo bem o que significa misericórdia com o irmão e conhecendo tão bem quanto o que significa a santidade de um Deus puro e o horror que ele tem ao pecado e a periculosidade do pecado no meio de uma igreja. Senhor, me ajuda. Eu não sou Cristo que restaurou Pedro assim, vup. Não sou, é uma situação diferente. Mas eu não posso esquecer aquilo. E não deve. Davi, no Salmo 51, eu queria pregar, Senhor. Tu vês lá para os transgressores, eu queria falar de ti logo depois. Eu não posso esquecer isso, está na Bíblia, é verdade. Mas há outras coisas na Bíblia também. Então, é onde entra a maturidade espiritual do crente, que é a parte mais difícil de se obter do seio de uma igreja, colocar mil coisas no estatuto e regras e listas A, B, C, todo tipo de procedimento, prevendo todo tipo de pecado, coisa assim, não resolve. Isso é uma solução pobre para quem não está afinado com o Espírito de Deus, a ponto de dizer: Senhor, nos orienta. Um a um, naquela votação, no dia tal, sobre o caso daquele diácono, daquele copastor, daquele pastor, daquele irmão, daquela irmã, orienta a tua igreja, qual é o tom que o teu Espírito Santo quer que seja dado ali. Para onde vamos nós? Nos orienta espiritualmente, claro, e à luz sempre dos princípios das tuas escrituras. Mas não podemos ir nas escrituras mais do que está lá escrito e tirar regras lá de dentro que não existem. É fácil, mas muitas vezes termina em graves consequências para a saúde de uma igreja, e sai o irmão machucado, o irmão maltratado, ou sai o irmão morto de alegre, mas a igreja com um pecador dentro e de uma maneira perigosa, não devidamente tratado como deveria ter sido. Então, as consequências são ruins para todos os lados, quando não se segue a orientação do Espírito Santo de Deus. Então, essa é a sugestão que eu daria para você. Mantenha comunhão com Deus, a ponto de um pedido desse ter peso diante de você, e você ora pedindo orientação. E olha, meu irmão, eu sei que o pastor dá o tom e o rumo, muitas vezes e tal, mas não dependa tanto assim do seu pastor, não. Esse assunto é muito complicado. Eu não entendo nada, eu vou conversar com o pastor. O que ele disser, eu faço. Pastor, é sim, não ou branco? Faça assim, não. Você tem o Espírito Santo dentro de você, se você é um crente. Ou não tem? Tem. Se você é crente, tem. Não tem perigo de não ter. Eu não sei se você tem intimidade com esse Espírito Santo que habita em você, e é muito mais fácil você encarar o pastor, olhar para os olhos dele, rindo, talvez tomando até um cafezinho, pastor, como é que eu faço? Como é que eu volto? Isso é simplório demais, mas é muito infantil. O crente maduro, ele vai aos pés do Senhor Deus e com intimidade com o Espírito Santo que habita nele, diz: Senhor, estou agora precisando de orientação. Tudo bem, vou até conversar com o pastor, quero a opinião dele, quero a opinião de outro, vou conversar com os irmãos que eu considero maduros na igreja. Claro, Deus pode utilizar o pastor, utilizar irmãos mais velhos na fé, versados nas escrituras. Tudo bem, não é que é proibido ouvir o pastor, é infantilidade ouvir o pastor em qualquer coisa. Não. Deve até ouvir algumas coisas mesmo, é para isso que ele é. Mas tem limite, irmãos. O limite é meio curto do que você vai depender de homens. Se deve depender é do Espírito Santo, que deverá lhe orientar, com certeza, se você o agrada. Muito bem. Despedindo do assunto restauração, nunca esqueça que o grande propósito da disciplina numa igreja é restauração da comunhão daquele irmão com a igreja ou irmã, e até do serviço dele na igreja, e isso a depender, como disse, de várias circunstâncias e conforme a orientação do alto. Mas sempre tenha em mente, não se arrepie com a palavra disciplina, disciplina, castigo, surra no irmão, vingança e tudo. Quem somos nós? Pecadores, surrando o outro, que é pecador também, hipócritas. Nada a ver, alguém que pensa assim não está entendendo nada das escrituras. A Bíblia manda, é uma ordem divina que nós temos, a igreja tem, para examinar e traçar uma disciplina correta, equilibrada, amorosa, e com o propósito não de vingar, de humilhar, agora tu sofre, agora isso, agora aquilo, não, é restaurar, fazer o irmão reconhecer o erro dele, pedir perdão, ele se humilhar diante da igreja e encontrar, então, perdão da igreja e restaurar a comunhão com a igreja. O serviço que ele faz e fazia, quanto tempo vai voltar para servir de novo, isso é secundário. Tá bom? Não esqueçam disto. Voltando ao versículo 13, ainda estou na primeira parte do versículo 13, Salmo 51. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos.
Estamos aqui.
E os pecadores se converterão a ti. Este era o alvo máximo de Davi. E de qualquer um que ensina os caminhos de Deus. O alvo é mudar o rumo de quem ouve. Não significa que todo aquele que ouve a palavra de Deus se converte. Certamente você sabe disso por experiência própria. Já falou a palavra de Deus para muita gente e pouquíssimos ou nenhum se converteu. Mas todo que se converte é porque ouviu a palavra de Deus. À parte os índios, à parte alguma conversão que Deus providenciou de uma maneira mais direta, eu não vou entrar nisto agora, e nem é o nosso caso aqui. Mas em princípio, sim, podemos dizer, nem todo o que ouve a palavra de Deus se converte, mas todo o que se converte é porque ouviu a palavra de Deus. Ou seja, meu irmão, minha irmã em Cristo, sempre fale dos caminhos de Deus, é o único meio para alguém se converter a Cristo, é ouvir sobre os caminhos de Deus. Claro que a expressão caminhos de Deus aqui está substituindo todo o Evangelho, toda a pregação da Bíblia, de uma maneira bem geral. Então, nunca deixe de ter esse desejo no seu coração de anunciar aos transgressores os caminhos de Deus, exatamente como fez Davi. Agora, ele estava com vontade de fazer. Agora, a forma de fazer, a frequência, a maneira, o método, se é conveniente isso ou aquilo, se vai ficar lá enchendo a paciência daquele seu amigo, porque tem que convertê-lo, levá-lo a Cristo, ensinar os caminhos de Deus, e isso é outra coisa que é o mundo aí. Essa forma de você levar a efeito esta obrigação, essa responsabilidade e, por que não dizer antes de tudo, esse que deveria ser o seu desejo. Desejo. Davi estava aqui ansioso, como já comentamos. Examine o seu coração, como é que está seu desejo hoje de fazer isto. Muito cuidado com a coisa humana, compreensível, mas que não é bom para nós crentes. Sabe o que é? As estatísticas que trazem o desânimo. Então, a quantidade dos que ouvem a palavra de Deus, os transgressores que ouvem a palavra de Deus e não aceitam seguir pelos caminhos do Senhor, a quantidade é altíssima, é esmagadoramente maior dos que dizem, epa, estou interessado nesses caminhos aí, como é mesmo? Você está me chamando de transgressor, como é isso? Ah, bem que eu estava desconfiando que tinha alguma coisa no meu coração, então é isso aí, Deus me chama de pecador, chama, por isso, sim, os caminhos deles são assim, eu quero ouvir, é raro, você sabe disso, mas existem, ou você é um fantasma, ou você é uma miragem, eu estou ficando aqui com um grave problema, estou vendo um monte de gente sentada na minha frente aqui, e tenho certeza que muitos são crentes, e que nenhum de vocês se converteu em massa, numa onda, cada um de vocês teve o dia de dizer, Senhor, eu reconheço que sou um transgressor, sim, e eu aceito os teus caminhos, que passam obrigatoriamente pelo Senhor Jesus Cristo, eu aceito. Opa, você passou por isso? Como é que você diz que não tem ânimo mais para falar para ninguém? Que incoerência é essa? Se aconteceu na sua própria vida, como é que pode? E se a pessoa que falou para você tivesse desanimado antes, como você agora está desanimado de tocar para frente, essa proclamação, meu irmão, não faça isso, minha irmã. Pregue, fale. E outra coisa, quando Davi fala, os pecadores se converterão a ti, eu penso, pode ser que os exegetas, alguns até discordem de mim, mas eu penso que esse converter aqui na cabeça de Davi, ele era mais largo do que apenas estar se referindo à conversão de pecadores que estavam condenados ao inferno, homens naturais, que todos nós nascemos condenados ao inferno, e que ouvem a palavra de Deus e se convertem. E agora, na época da igreja, se convertem a Cristo. Eu penso que essa palavra converter aqui na mente de Davi era mais abrangente e até incluía um crente que se converteu, não no sentido de ter reganho, ou reganhado a salvação, que eu acabei de dizer que não é o caso, mas que se converteu aos caminhos de Deus. Sabe como quem? Ele próprio. Ele tinha acabado de passar por um desvio tremendo. Considerou a sua transgressão, tratou diante de Deus e voltou para os caminhos, ele próprio. Então é provável que nós possamos aplicar isto além da pregação do Evangelho para o pecador sem Cristo perdido, mas incluir aqui a ajuda que um crente dá a outro que está se afastando ou se afastou dos caminhos do Senhor por meio de um pecado ou vários pecados, talvez alguns bem graves. E um dos aspectos fascinantes da vida cristã é exatamente ajudar outros com a própria experiência. É um espetáculo. Quantas pessoas Davi deve ter aconselhado pessoalmente depois disto? Quantos cresceram ao ouvirem Davi falar ou ao lerem o Salmo 51. Você gosta do Salmo 51? Lhe dá conforto? Você crente quando peca e passa por isto, não é bom ler o Salmo 51? Quem fez? Davi, para você. Qual é o seu Salmo 51 para o irmão vizinho que está sofrendo também? Você não precisa fazer um Salmo 51 do tamanho de Davi, nem com a profundidade do de Davi, muito menos inspirado pelo Espírito Santo, como foi Davi. Mas, entre aspas, o seu Salmo 51, como é que está? Ou seja, como é que está a sua atividade como um crente que está ajudando o outro a voltar para os caminhos, especialmente quando se trata de caminhos que você próprio se afastou e por experiência sofrida, voltou. Todo crente é um professor em potencial. Partindo do princípio que todo crente tem vitórias espirituais. E cada vitória de cada crente, ou de um certo crente, lhe capacita a dar uma aula de experiência própria, com a autoridade de quem passou por isto. Curiosamente, e ao mesmo tempo, cada crente é também um aluno especial. Em potencial, porque cada vitória do outro que você ouve está lhe ajudando nas suas dificuldades, nas suas fraquezas. E eu quero enfatizar este segundo aspecto, que todo crente é um aluno em potencial, que cada vitória do outro lhe ajuda. Eu tremo só em pensar num crente, com raciocínio mais ou menos assim. É, o que a palavra de Deus tinha para me oferecer, já o fez. Pelo menos quase 100%, porque foi me levar à salvação pela fé em Cristo. Já estou com a vida eterna garantida mesmo. É bom eu ouvir a palavra de Deus, sim, todo domingo. Leio aqui e acolá, é bom. Me orienta, me mostra os caminhos corretos e tal. E vou tocando minha vida. É uma lástima o crente encarar desta forma. E olhar para uma aula numa igreja séria, sendo transmitido de uma maneira séria e valorizar pouco. E saber que tem irmãos no meio da semana reunidos, pedindo orações, falando de experiências pessoais, e muitos crentes desprezam
ou valorizam pouco. Eu não preciso disto. Já sou crente há 10 anos, há 20 anos, há 30 anos. Eu já ouço a pregação do pastor, e quando eu falto, ainda ouço no site. Então, está tudo bem. Esse crente não entendeu o tamanho da necessidade que ele tem do outro, e o tamanho da potencialidade que ele tem como professor para ajudar aquele que o está ajudando. Essa interação de experiência com experiência, de transmissão da palavra de Deus misturada com experiência própria, uma instrução altamente personalizada, que não se aprende no seminário. O seminário ensina a palavra, a teologia, os contextos, exegese, ótimo, graças a Deus. Mas o dia a dia de uma igreja não é só a transmissão técnica desta palavra. E quando você ouve a pregação do pastor, você está ouvindo um homem o tempo todo. E quem disse que esse homem é o único da igreja que está habilitado a lhe transmitir verdadeiros tesouros espirituais que você está pessoalmente necessitando? Tesouro esse que veio na boca daquela irmãzinha, no culto de oração, que pediu ajuda e contou uma história que lhe tocou profundamente, e você passou dias se lembrando. A mensagem de domingo do pastor, esqueceu há muito tempo, ou se não esqueceu, tudo bem, já absorveu. Isso tudo é fonte bíblica de instrução, de crescimento. E quando Davi fala de pecadores se convertendo, no caso de crentes que pecaram como ele, se voltando a Deus, não conversão para salvação, repito, mas voltando aos caminhos de Deus, inclui esta necessidade que todo crente tem, tremenda. Eu posso imaginar um médico, no retorno do cliente, tomou o remédio que eu passei? Também não, senhor. Por quê? Ah, porque eu li lá e gostei não. Gosto é ruim, ou um motivo tolo, um motivo quase pessoal, que não seja algo do tipo, eu tenho um problema de acordo com a bula de efeito colateral que eu não posso tomar, isso é outro assunto. Não, tomei não, que eu não gosto de tomar remédio, não gosto mesmo, acho esquisito, tomei 2 dias e parei. Eu fico imaginando um médico olhar para um paciente desse, o sentimento, dizer, coitado, não está entendendo o que eu estudei, como se diz hoje, o que eu ralei, para poder estar na condição de examinar esse pobre coitado, ver os exames dele, dizer, você precisa desse remédio, vai te fazer bem. E ele não toma, porque é teimoso, porque é rebelde, ou sei lá, porque cargas d'água, por capricho pessoal, não toma. O médico vai só dizer assim, lamento muito, próximo. Fazer o quê? Não percebe a importância. Quero me sentir em paz diante de Cristo, de que eu tenho tentado sacudir esta igreja, mostrando coisas básicas da vida cristã. E os que não estão entendendo, ou estão entendendo, mas não querem ouvir, querem seguir pelo próprio rumo de uma vidinha muito modesta espiritualmente falando, e uma vida cristã muito pobre, eu vou dizer, Senhor, fiz o que eu pude. Então, meu irmão, valorize as experiências dos outros. Seja humilde. E tenha um mínimo de sabedoria para entender que não é só de pregação domingo à noite que é feito um crente. Ou dizendo de outra forma, o crente é feito da fé e tudo mais, não é uma coisa assim básica, mas que é feita a vida do crente, o dia a dia do crente é muito mais rico, muito mais rico do que isto. Pronto. Versículo 14, na próxima pregação. Eu não sabia até onde ia chegar, e é Cada frase de Davi aqui é muito forte e muito densa, nos ensina demais. E o que é gostoso do Salmo 51 é que nós entendemos esta linguagem. Nós entendemos a linguagem de um miserável pecador que agride a um Deus que ele próprio ama e não quer agredir. Nós entendemos essa linguagem, não é? Acho que é óbvio que todo crente já passou por essa experiência. E sabe o pior? Ainda vai passar muitas vezes. Ainda vai passar muitas vezes. Cada pecado que você sabe que cometer é um desafio. A maneira como você vai tratar esse pecado diante de Deus, como você vai tratar esse pecado diante de irmão ou de irmãos, diante da igreja, se for o caso, se não for o caso, diante de pessoas até hostis ao evangelho, que você vai ter que enfrentar e pedir perdão. Cada pecado que você cometeu precisa de um tratamento. Às vezes simples, entre você e Deus, e confessar e pronto. Talvez a maioria seja dessa categoria, mas outros vão envolver algo mais. E o de Davi foi muito grave. Ele foi fundo, desceu fundo, mas subiu alto. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra, que o Teu Espírito Santo nos ajude, como eu pedi no início, a aprender estas coisas e aplicar na nossa vida, e que aqui essa igreja seja feita de crentes que comungam mais com o Teu Espírito Santo e, como consequência, inclusive, comunguem mais e valorizem mais uns aos outros, sabendo que as suas experiências, até mesmo como pecador, serão muito úteis aos irmãos e vice-versa. Nos ajuda a nos edificarmos mutuamente com a direção e a capacitação do Teu Santo Espírito e no amor do Teu Filho Jesus Cristo. Em nome dele que te pedimos e agradecemos. Amém.